Agora vamos para as organelas membranosas. Vamos seguir uma cronologia? A gente tem o retículo endoplasmático granuloso ou rugoso, que tem as funções transporte de material dentro da célula e também faz a síntese de proteínas. Ela leva. Ela leva substâncias até o complexo Golgiense. O retículo endoplasmático granuloso rugoso leva substâncias até o complexo Golgiense, e o complexo Golgiense tem a função de acúmulo e eliminação de secreções proteicas e também faz a síntese de carboidratos. Também faz a síntese de carboidratos. O complexo Golgiense forma vesículas e tem a lâmela média. Também forma o acrosoma, que é a cabeça do esperma. Os lisossomos fazem a digestão intracelular. Os centríolos, que não têm membrana e que têm microtúbulos, têm a função na participação da divisão celular e a formação de cílios e flagelos. O hieloplasma, que é o citosol, é a parte mais líquida da célula, onde se encontra a maior parte da água e algumas proteínas formando coloide. A gente tem o retículo endoplasmático não granuloso ou liso, que faz o transporte, que também faz o transporte de substâncias, a síntese dos esteroides, inativação de certos hormônios, inativação de substâncias nocivas ao organismo e condução intracelular do impulso nervoso nas células do músculo estriado. A gente tem os ribossomos, que faz a síntese proteicas através do RNA ribossomal e também não tem membrana. O núcleo organiza os ribossomos. A mitocôndria faz o papel de respiração celular e vem da mãe. Nas células, continua nas células eucariontes, animais, os cloroplastos. Presta atenção, mitocôndria e cloroplasto são endossimbiontes e são os únicos que têm DNA e RNA e poderiam ter modificações genéticas. Por isso, quando você vai relacionar com a transgenia, você pensa em cloroplasto ou mitocôndria. Os peroxissomos, né, aí já é na vegetal, oxida ácidos graxos. E na célula vegetal, no vacúolo de suco celular, tem a produção de O2 e do oxalato de cálcio. Na célula vegetal, a gente tem o retículo endoplasmático não granuloso ou liso, que faz a detoxificação e a hipertrofia. A gente tem a parede celular também na vegetal, os cloroplastos, que têm a função de fazer a fotossíntese, e é isso. Nas teorias da endossimbiose, os primeiros a surgirem foram as mitocôndrias e os cloroplastos. Primeiro teve que vir a mitocôndria, porque ela é a que faz respiração celular. O cloroplasto produz o oxigênio. Ou seja, se uma célula não tem mitocôndria, mas tem cloroplasto, essa célula não vai sobreviver, porque o cloroplasto produz oxigênio e não vai ter nenhuma organela, que é a função da mitocôndria, que é absorver o O2. Então a mitocôndria veio primeiro e depois o cloroplasto. Faz parte da endossimbiose, né? E é isso. Lembrando, os conceitos de gráfico em transporte de membrana, na difusão simples você segue uma função afim, ou seja, difusão simples, o gráfico é uma função afim, né, uma reta linear. A difusão facilitada, inicialmente ela é linear, mas depois ela passa a ser constante. Entendeu? A membrana permeável passa soluto e água, a semipermeável, que é a da osmose reversa, passa somente água, e a impermeável não passa ninguém. O gráfico da osmose, quando é penetração em função da concentração, também é uma função afim. As diferenças na concentração relativa de íons mantêm-se devido ao transporte ativo através da membrana. Quando você tem um gráfico que relaciona valores crescentes em função do tempo, e você tem uma reta, não exatamente uma reta, mas uma curva decrescente, que é a diferença de concentração de célula e solução, e nela cruza uma outra linha que inicialmente é uma função afirma, depois passa a ser constante, e no início ela é inferior a essa diferença, essa reta é o volume da célula, e isso é o meio hipotônico e é a osmose.